A voz da Casa do Povo.
714.
Essa visão de princípio e de proteção integral de crianças e adolescentes no território.
Bom, diretor, 36 anos depois, o que, é que o senhor apontaria como principais avanços proporcionados pelo ECA?
Veja, os principais avanços, a gente olha, né, para o país. O Brasil é um país diverso, plural. A gente olha para os territórios, a gente ainda consegue enxergar desigualdades sociais, econômicas, culturais. Mas o ECA é esse instrumento, né? Ele apresenta um avanço inegável. A legislação anterior, que era o Código de Menores, ele possuía uma visão punitivista, assistencialista, eventualmente até discriminatória. As crianças e adolescentes eram alvos de ações punitivistas, ações assistencialistas. Então o ECA traz essa nova visão, né? O ECA representa essa mudança de paradigma. Ele fortalece o papel da família, da sociedade, no Estado. Então, se a gente olhar, como eu disse, para hoje a universalização da escola pública, a redução da mortalidade infantil, os conselhos tutelares, as varas, o fortalecimento de políticas públicas, as políticas de assistência social, a política nacional de saúde para criança e adolescente. Então, isso tudo é uma consolidação para além de uma visão de direitos de desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. A gente hoje vê que esses direitos estão garantidos com prioridade absoluta, dignidade. Então a gente celebra o ECA como esse instrumento que é uma referência e que hoje ele é, né, ele é política pública intersetorial do governo federal, de estados e municípios. Então a gente hoje vê o estatuto como uma referência para o mundo.
Agora, quais são então os desafios para garantir plenamente todos os direitos que estão previstos no estatuto?
Olha, a gente hoje tem um país, o Brasil é um país muito diverso, né? Muito plural. Ele tem muitos territórios, então a gente tem crianças urbanas e rurais, a gente tem crianças e adolescentes indígenas, crianças e adolescentes quilombolas, ribeirinhas, com deficiência, migrantes e refugiadas, crianças em situação de vulnerabilidade. Então eu diria que o principal desafio é olhar para proteção integral e prioridade absoluta, mas com esse recorte das diversidades, né, de crianças e adolescentes. E eu acho que também o principal desafio não é criar novas leis, mas garantir que os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente cheguem à vida real de crianças e adolescentes. Então esse é o nosso papel enquanto Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, de articular para que o Estatuto da Criança não seja só uma legislação avançada reconhecida no Brasil no mundo, mas que ele vire realidade nos territórios e para as diversidades de crianças e adolescentes do nosso país.
Muito bem, nós conversamos com Fábio Meirelles, diretor de proteção da criança e do adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Amanhã você acompanha aqui na Voz do Brasil a segunda parte dessa entrevista sobre o ECA Digital. Muito obrigado, diretor, até amanhã.
Obrigada a vocês, estou à disposição.
Você está ouvindo a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a vacinação infantil é obrigatória em todo o território nacional.
E para manter o calendário de vacinas em dia, basta o comparecimento a uma unidade básica de saúde.
O Sistema Único de Saúde oferece de graça 17 vacinas que previnem dezenas de doenças.
Carolina tem 7 anos e hoje está cheia de saúde. A mãe dela, a empresária Thaís Moraes, conta que a menina nasceu prematura e precisou passar os primeiros dias de vida na UTI. Depois da alta, manter a caderneta de vacinação em dia se tornou uma das prioridades da família.
Saiu do hospital, a primeira coisa que a gente fez.
Enxerga além de você e pensa na medida. Vamos sair um pouco pra dançar. Vamos ver a vida. Sobre outras curvas, outros aspectos.
Criar defesas contra vírus e bactérias, ajudando a prevenir doenças. Elas são importantes em todas as fases da vida, mas têm um papel fundamental na infância, quando o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. A primeira vacina que o bebê recebe pelo Sistema Único de Saúde é a BCG, da rede pública. Ela é aplicada ainda na maternidade e protege contra as formas graves da tuberculose. Mas o calendário infantil tem várias outras vacinas que os primeiros anos de vida. É o que destaca Ana Catarina Araújo, diretora substituta do Departamento do Programa Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.
Nós temos vacinas. A vacina BCG, a vacina hepatite B, devem ser feitas ainda na maternidade.
Eu não queria dizer nada, mas sou amiga.
Para a hepatite, para as formas graves da tuberculose.
Chega além de você, pensa na medida. Vamos sair um pouco pra dançar. Vamos ver a vida sobre outras curvas, outros aspectos. Te conheço há tanto tempo. Não quero te ver mal. Mas um momento apenas uma
recomendada. Mas se alguma dose ficou para trás, ainda é possível atualizar a caderneta. Basta procurar a unidade de saúde mais próxima. Como explica o presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Eduardo Jorge.
Dramas são sempre enrolados. Tome mais cuidado. Não vá sem
Para manter a carteira de vacinação em dia e consultar as doses aplicadas, basta acessar o meu SUS digital saúde.gov.
Vamos sair um pouco para
o calendário nacional de vacinação também pode ser consultado diretamente no site do Ministério da Saúde em saúde.gov.br. Para acessar as informações, é preciso ter uma conta na plataforma gov.br. Reportagem Márcia Fernandes.
E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária registrou nova vacina contra a influenza.
O imunizante é indicado a partir de 6 meses de idade e previne contra a doença causada pelo subtipos A e B.
De acordo com a Anvisa, os estudos clínicos com a vacina indicaram eficácia de até 73% na prevenção de influenza em adultos e de até 65% em crianças.
O registro do imunizante foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira.
E a Anvisa também determinou o recolhimento de suplementos alimentares e a apreensão de lotes falsificados do medicamento Monjaro.
Foi definida a retirada dos suplementos alimentares Fenogreco e Cúrcuma Plus, produzidos pela Alivemed Soluções em Saúde, por falhas na comprovação dos ingredientes e fornecedores.
Indicando o descumprimento das normas sanitárias. Em relação aos lotes falsificados do Monjaro, a empresa dona do registro informou ter identificado no mercado unidades com características diferentes das presentes no produto original.
Assim como cada mesmo produto CPF, cada empresa também tem um número de identificação. É o CPF.
Embora tristeza.
E novas regras determinam de forma mais objetiva como será a análise das informações prestadas ao cadastro.
Agora as empresas devem ficar atentas ao preencher as informações.
A Receita Federal atualizou as regras do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ. A nova legislação normativa detalha situações que podem levar à suspensão da inscrição, inconsistências cadastrais e estabelece critérios mais objetivos para análise das informações declaradas pelas empresas. Entre as mudanças estão novas regras relacionadas aos representantes legais e aos integrantes do quadro de sócios e administradores. O cadastro poderá apresentar problemas, por exemplo, para mim, ou CNPJ de sócios em situação irregular. A norma também reforça o controle sobre os dados informados pelas empresas. Estão entre as inconsistências o uso de nome empresarial em desacordo com as normas de registro, endereço eletrônico vinculado a outra empresa, utilização de endereço ou telefone de terceiros sem autorização e incompatibilidades entre a atividade econômica, natureza jurídica e as informações declaradas no CNPJ. Com a atualização, a Receita Federal orienta empresas e profissionais responsáveis pelos cadastros a manterem as informações sempre atualizadas e compatíveis com os documentos oficiais da pessoa jurídica. A Receita Federal também informou que o CNPJ informava
que
começa a ser implantado em
tombando a velhinha aos pés do altar.
Numerados 14 caracteres, com combinação de letras e números. Os CNPJs já existentes continuam válidos e não precisam ser alterados. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
E volta a correr, proclamando vitória.
mas em meio da estrada cai. E na queda uma perna parte, e a distância saltou-lhe da mão. Sobre a terra o pobre coração, nesse instante uma voz ecoou, magoou-se o pobre filho meu. Vem buscar-me, filho, aqui estou. Vem buscar-me, que ainda sou teu.
Rádio Câmara 90.3, a voz da Casa do Povo.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Thank you. sal de varanha. Gema da vida alegre, pura e sã. Da presa o laço do meu peito dom. De um amor puro, forte e bom. Nenhuma serpente, nenhuma coral. Todo que é bom sim, todo bem. Ensolaradas manhãs, quero ser o amor. Quero ser o amor. É assim que eu sempre quis. Sei que te cantaste, amaste feliz. Quero ser o amor. Quero ser. Do meu peito, R$3 milhões
não permitirão que haja prejuízo ao setor.
Forte, precarização. Nenhuma serpente, nenhuma coral. Todo que é bom sim, todo bem, nenhum mal. Como essa agonia faz de minhas noites frias, ensolaradas manhãs.
Você está na Rede Câmara de Rádio, em Brasília, 96,9 FM, em Vitória da Conquista, 90,3 FM.
Já o senador Eduardo Girão defendeu a divulgação dos contratos, dos estudos técnicos e das medidas adotadas para corrigir os problemas. Ele também criticou o veto ao projeto que reconhece o diabetes tipo 1 como deficiência para fins legais e afirmou que a decisão deve ser analisada pelo Congresso Nacional. Segundo o senador, o atendimento às pessoas com diabetes exige planejamento, transparência na gestão dos recursos públicos e garantia de tratamentos seguros. E corrigir
se um dispositivo médico apresenta falha, o impacto é imediato. Significa interrupção do tratamento, insegurança para o paciente, o aumento do risco de complicações, sem falar no estresse de toda a família que sofre e adoece.
E a Comissão de Assuntos Sociais discutiu a prevenção da cegueira evitável no Brasil.
Segundo o estudo da Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira, mais de 28 milhões de brasileiros sofrerão perda de visão até 2030. Repórter César Mendes.
Autor do pedido do debate, médico oftalmologista, o senador doutor Irã, do Progressistas de Roraima, afirmou que é fundamental a oferta de consultas oftalmológicas nas unidades básicas de saúde, as UBSs.
A gente precisa colocar a oftalmologia no núcleo de saúde da família. Eu vejo razão para a oftalmologia estar na média alta complexidade quando a gente precisa dar acesso às pessoas nos rincões desse país mas o onde às vezes a gente não tem um hospital, mas a gente tem uma UBS. Roraima,
Camila Carlone, do Ministério da Saúde, defendeu de políticas voltadas para a infância e a importância da detecção precoce de problemas oculares em recém-nascidos. Mauro Goldbaum, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, pediu urgência no enfrentamento de doenças como a catarata e o glaucoma. E Vitor Pavarino, da Organização Pan-Americana da Saúde, alertou sobre o alto custo econômico da cegueira no mundo e apontou desigualdades no acesso aos cuidados oculares.
A OMS estima que 2 em cada 3 pessoas em países de baixa renda precisam de óculos, mas não têm acesso a esses óculos. E globalmente, 1 em cada 2 pessoas que precisa de cirurgia de catarata não tem acesso a esse procedimento.
O líder indígena é o Wesh Yawalapiti, qual a cegueira no mundo, do Xingu, falou das dificuldades enfrentadas em aldeias situadas em áreas remotas do país e da importância de políticas públicas permanentes voltadas para essa população.
A última semana de trabalho no Congresso, antes do recesso parlamentar, terá pauta movimentada no Senado.
A Comissão de Segurança Pública analisa o porte temporário de arma para mulheres com medida protetiva. Também estão na pauta o aumento da pena para o estelionato amoroso e a estabilidade provisória para agentes em trabalho intermitente. As informações com Márcio Maturana.
Na terça-feira, a Comissão de Segurança Pública analisa em votação final, antes de o texto seguir, a Câmara dos Deputados. Um projeto que autoriza o porte de arma temporário para mulheres sob medida protetiva de urgência. Na quarta-feira, o uso de recursos do Fundo Eleitoral para combate a calamidades está na pauta da Comissão de Direitos Humanos. É uma sugestão legislativa apresentada por um cidadão no portal E-Cidadania que pode virar um projeto de lei. Ainda na quarta, em votação final, a Comissão de Assuntos Sociais pode votar estabilidade provisória para gestantes em trabalho intermitente, temporário ou por prazo determinado. O senador Paulo Paim, do PP do Rio Grande do Sul, já foi relator substituto desse projeto.
De fato, o trabalho intermitente é um problemão. Eu conheço muitos colegas trabalhadores que dependem do trabalho intermitente. Ele ganha por hora trabalhada e, consequentemente, ele é chamado quando o empregador precisa dele. E alguém vai me garantir que ele está pagando fundo de garantia, né? Que está pagando todos os direitos? Claro que não.
Outro projeto que pode ser votado pela Comissão de Direitos Humanos na quarta-feira aumenta a pena para crime de estelionato amoroso. É quando alguém usa um relacionamento para aplicar golpes emocionais, enganando, manipulando e causando prejuízos financeiros.
E a proposta de emenda à Constituição, que cria regras de aposentadoria diferenciada para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, é o principal destaque da pauta do plenário desta terça-feira. A proposta permite a aposentadoria aos 57 anos para mulheres e aos 60 anos para homens, desde que comprovados 25 anos de contribuição e de exercício na atividade. O texto também prevê a regularização do vínculo funcional dos profissionais, regras de transição, assistência financeira da União e estende os mesmos benefícios a agentes indígenas de saúde e agentes de saneamento.
Se a proposta for aprovada em primeiro turno, ainda terá que passar por novas sessões de discussão e por uma votação em segundo turno. Também estão na pauta a reforma do processo administrativo tributário, o incentivo à produção nacional de fertilizantes e a limitação da retenção de recursos dos fundos de participação de estados e municípios para pagamento de dívidas previdenciárias.
Se a proposta for aprovada em primeiro turno, ainda terá que passar por novas sessões de discussão e por uma votação em segundo turno. Também estão na pauta a reforma do processo administrativo tributário.
A rede chegou a 5.011 emissoras com média de 25 novas adesões por mês. A maioria está fora dos grandes grupos de comunicação, inclui rádios comunitárias, públicas e educativas. As parcerias estão presentes em 1.737 municípios, nos 26 estados e no Distrito Federal. Para Fernanda, ela é coordenadora de distribuição da Rádio Agência, o resultado reforça a democratização do acesso à informação. A maioria está fora dos grandes grupos de comunicação, inclui rádios comunitárias, públicas e educativas. As parcerias estão presentes em 1.737 municípios, nos 26 estados e no Distrito Federal. Para Fernanda Nardelli, coordenadora de distribuição da Rádio Agência, o resultado reforça a democratização do acesso à informação.
O rádio continua sendo um veículo de comunicação.
Com edição de Paulo Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã. Disponível na internet senado.leg.br/agência.
Jornal Câmara dos Deputados.
Avança na Câmara a criação de programa que leva eletricidade às escolas.
Parlamentares estudam utilização de bens confiscados em garimpo ilegal.
Projeto proíbe a divulgação de dados de servidoras com medida protetiva.
Boa noite. Para manter a proteção a vítimas de violência doméstica, o projeto determina que alguns dados de servidoras públicas nessa condição estejam fora da internet. O repórter Luiz Cláudio Canuto mostra os detalhes da proposta que já passou por algumas comissões da Câmara.
A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe a divulgação na internet de dados profissionais de servidoras públicas que estejam sob medida protetiva da Lei Maria da Penha, principalmente o salário e o local de trabalho. A proteção também valeria para pessoas diretamente ligadas à vítima, como pais, filhos e aquelas que formam novos relacionamentos com ela. Pelo texto, o juiz pode determinar a retirada das informações dos portais de transparência ou das páginas de órgãos públicos em até 24 horas. No caso de não cumprimento da decisão, sem justificativa, deve ser instaurado o processo administrativo disciplinar para apurar a responsabilidade. O projeto acrescenta um artigo à Lei Maria da Penha de 2006 e muda a Lei de Acesso à Informação de 2011. Foi aprovada uma nova versão do texto feita pelo deputado delegado Antônio Furtado, do União do Rio de Janeiro, relator da proposta na Comissão de Direitos de Defesa da Mulher. A relatora na Comissão de Administração, deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, reconhece a importância dos mecanismos de transparência que permitem ao cidadão saber o salário e benefícios dos servidores.
Mas no caso específico das mulheres vítimas de violência, acaba sendo uma exposição e um novo risco para ela, porque há diversas formas de violência, inclusive a violência patrimonial. E a partir dali também dá para se identificar quais são as suas condições de vida, onde ela mora, onde ela tem a vida social dela, porque existem muitos dados para além dos dados de salário, né, dizem respeito à alocação, ao órgão em que ela está. Então, a proposta ela é muito clara. É vedar qualquer tipo de informação em se tratando de mulheres que têm medida protetiva e que, portanto, estão expostas, estão vulneráveis numa condição de risco.
Em seu parecer, Sâmia Bonfim previu que o sigilo dure enquanto persistir a situação de ameaça, com revisão a cada 5 anos. As informações que não forem sigilosas poderão ser acessadas por meio de certidão, extrato ou cópia, com a ocultação das partes em sigilo. O projeto do deputado Pedro Lucas Fernandes, do União do Maranhão, ainda vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e não precisa passar pelo plenário. Para virar lei, precisa ser aprovado na Câmara e no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Forem sigilosas, poderão ser acessadas por meio de certidão, extrato ou cópia.
Rubens Ottoni, do PT de Goiás, defende a aprovação de projeto que obriga aeroportos a oferecer salas multissensoriais e de acomodação. Relator da medida, ele assinala que a ideia é acolher passageiros neurodivergentes em momentos de crise ou desconforto.
Rubens Ottoni destaca que a proposta também prevê capacitação periódica para equipes de atendimento e de segurança. O parlamentar acrescenta que a matéria determina que novos contratos de concessão aeroportuária incluam essa exigência.
Para o cidadão participar dos processos decisórios que ajudam a melhorar o país, é preciso ter informação com credibilidade, em imparcial e de fonte segura. Para que isso aconteça, a Câmara dos Deputados conta com diversos canais de comunicação que apresentam os fatos e que levam o conteúdo legislativo para todos os brasileiros. Portal de notícias, tudo o que acontece no plenário e nas comissões, redes sociais, notícias em tempo real sobre os trabalhos legislativos, Disque Câmara, mais interação com os brasileiros. cabeça. Rádio Câmara. Fique sintonizado com as principais notícias do Parlamento. TV Câmara. Programas de entrevistas, debates e transmissão em tempo real de tudo o que acontece por aqui.
Tudo que acontece no plenário.
Visitas ao Congresso, gratuitas e abertas ao público. Saiba mais sobre os nossos canais de comunicação em cb.leg.br/canais. Câmara dos Deputados. Conversar com a sociedade fortalece a democracia.
Notícias do Parlamento. TV Câmara.
Justiça.
Proposta sugere o aproveitamento de equipamentos confiscados em operações contra o garimpo ilegal. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe a destruição imediata de bens de alto valor apreendidos em garimpo ilegal, como aeronaves, embarcações e tratores. Pela proposta, esses equipamentos deverão ser aproveitados pelo poder público sempre que possível. Autor do projeto, o deputado defensor Estélio Denner, de Roraima, defende não ser razoável a simples destruição de equipamentos que podem custar milhões de reais, como é o caso de aeronaves. Ele argumenta que há situações em que esse maquinário teria a perder aos interesses do próprio Estado.
Por exemplo, um maquinário de uma draga que pode servir muito bem ou das regiões que precisam, por exemplo, de balsas. Vou dar um exemplo específico aqui no estado de Roraima. Nós temos aqui no estado de Roraima ainda vários e vários rios que nós usamos balsas para a gente poder trafegar nas nossas rodovias, tanto federal como estadual e municipal. Nós temos que ter balsas. Essas balsas poderiam ser reutilizadas para essa finalidade de a gente ajudar as pessoas a se locomover dentro do estado. Então, tudo isso passa por esse projeto.
Dentre os destinos que podem ter os equipamentos apreendidos em garimpo ilegal, o projeto prevê, por exemplo, o leilão público, com a destinação dos recursos para fundos de fiscalização ambiental e recuperação de áreas degradadas. Outra aplicação possível prevista na proposta é a incorporação ao patrimônio público. O texto determina ainda a doação para instituições de ensino técnico ou superior. Por exemplo, a destruição somente seria permitida em caso de risco iminente à segurança dos agentes públicos ou da população, ou se um laudo técnico comprovar que a remoção do bem é inviável ou gera risco ambiental grave. O projeto que proíbe a destruição imediata de equipamentos apreendidos em garimpos ilegais ainda será analisado pelas comissões de Meio Ambiente e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Ou se um laudo Agricultura.
Comprovar que a remoção do bem
tramita na casa projeto de Maurício do Vôlei, do PL de Minas Gerais, que cria o Programa Nacional de Simplificação do Licenciamento Ambiental Rural de Pequeno Porte. Segundo o deputado, a medida reduz a burocracia para atividades de baixo impacto ambiental.
Nas palavras de Maurício do Vôlei, a proposta cria um rito simplificado para a concessão de licenças e prioriza a tramitação dos pedidos. Considera que o projeto gera mais eficiência e segurança jurídica ao produtor, sem reduzir as exigências de proteção ao meio ambiente.
Do licenciamento ambiental rural de pequeno porte.
Economia.
Segundo o deputado, a medida reduz a burocracia. O projeto regulamenta a relação entre plataformas de comércio eletrônico e vendedores parceiros. De autoria de Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, a matéria estabelece regras de transparência, restringe alterações unilaterais de contratos e cria mecanismos para coibir práticas consideradas abusivas.
O texto prevê aviso prévio de 90 dias para mudanças que aumentem custos aos vendedores e proíbe condutas como a imposição de serviços. Paulinho da Força afirma que a medida protege pequenos empreendedores, fortalece a concorrência e reduz abusos no mercado digital.
Restringe alterações unilaterais de contratos e cria mecanismos para coibir
práticas consideradas abusivas.
O texto prevê aviso prévio de 90 dias para
a comissão aprova o projeto que cria o Plano Nacional de Segurança de Fronteiras. A repórter Silvia Munhato explica os pontos da proposta.
A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara aprovou o projeto que institui o Plano Nacional de Segurança de Fronteiras. O projeto projeto aprovado destina 30% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para financiar o fortalecimento da fiscalização e o combate a crimes como narcotráfico e contrabando na faixa de fronteira brasileira. O relator, deputado José Rocha, do União da Bahia, modificou a proposta inicial para incluir o Ministério da Agricultura e Pecuária nos órgãos de gestão do plano.
Principalmente dos produtos fitossanitários que entram clandestinamente pelas fronteiras, a exemplo não só dos insumos, como também de soja contrabandeada por essas fronteiras.
A proposta estabelece a atuação integrada entre órgãos federais, estaduais e municipais e, para viabilizar essa coordenação, serão criados gabinetes de gestão integrada de fronteira e um centro de operações conjuntas, sediado no Ministério da Defesa. O deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, foi contrário ao texto, afirmando que a ação nas fronteiras faz parte de várias normas infralegais que precisam ser flexíveis.
Tem tido iniciativas cuidando do tema. Pode não ser completo, evidentemente, mas cabe ao Executivo essas iniciativas.
A proposta que cria o Plano Nacional de Segurança de Fronteiras ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
De várias normas infralegais que precisam ser flexíveis.
Eu queria fazer uma crítica. Iniciativas cuidando do tema. Pode não ser completo, evidentemente.
Oi, eu gostaria de fazer uma denúncia.
Essas iniciativas.
A proposta que cria o Plano Nacional de Segurança de Fronteiras.
Eu queria fazer uma sugestão.
Ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação.
A auditoria da Câmara é o canal certo para você se manifestar. Envie sua mensagem. A gente leva a sua questão a quem pode resolver. Fale conosco pelo telefone 0800-0619-619 ou venha pessoalmente. Mais que te ouvir, a ouvidoria da Câmara dá voz à sua voz. A ouvidoria da Câmara é o canal certo para você se manifestar. Envie sua mensagem. A gente leva a sua questão a quem pode resolver.
Tramita na Câmara projetos de Caroline de Tony, do PL de Santa Catarina, que proíbe o uso de drones, satélites e sistemas de inteligência artificial para a aplicação de multas de trânsito. A deputada explica que a proposta mantém o uso de equipamentos de fiscalização já previstos na legislação.
Caroline de Tony sustenta que o projeto garante mais segurança jurídica e previsibilidade na fiscalização de trânsito. Ela avalia ainda que a medida também protege os motoristas de formas de monitoramento que possam comprometer a privacidade e gerar abusos.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, requer a realização de audiência para discutir a regulamentação dos táxis intermunicipais e do transporte alternativo. Ele afirma que o debate também deve abordar os critérios adotados para a aplicação de multas e apreensão de veículos.
Segundo Paulo Guedes, a audiência deve reunir órgãos públicos, representantes da categoria e especialistas para discutir alternativas que conciliem a fiscalização, a segurança dos passageiros, o direito ao trabalho dos profissionais e a melhoria da mobilidade entre os municípios.
Ele afirma que o debate também deve abordar os critérios adotados para
campanha pelo fim da violência contra as mulheres.
Segundo Paulo Guedes,
casos de violência contra a mulher devem ser notificados pelos serviços de saúde pública ou particular a autoridades policiais. A notificação deverá ter caráter sigiloso. Não tenha medo. Se você for vítima de violência física ou sexual, procure a delegacia especializada de atendimento à mulher. A denúncia ainda é a melhor maneira de combater a violência. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. A notificação diz que 180.
Não tenha medo. Se você for vítima de violência física ou sexual, deputados analisam regras para suporte de bicicletas em ônibus urbanos. O repórter José Carlos Oliveira nos conta quais são.
As comissões de viação e transporte de desenvolvimento urbano da Câmara dos Deputados aprovaram regras para suporte de bicicletas em ônibus e micro-ônibus do transporte coletivo urbano. A intenção é facilitar a mobilidade nas cidades, incentivando o uso das bicicletas no deslocamento diário, como afirma o deputado Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, um dos relatores do texto.
Nós temos muitos ciclistas no Brasil e a gente tem que estar estimulando, né, mais ciclovias e essa integração com o transporte público. Por exemplo, a gente sabe que nem todo o transporte público leva a pessoa à porta da casa dela, né? Então ela pode se deslocar de bicicleta e aí ter um suporte para colocar a bicicleta e se deslocar.
A proposta original do deputado Juninho do Pneu do Rio de Janeiro previa obrigatoriedade na instalação dos suportes de bicicleta nos ônibus. Já Diego Andrade preferiu adotar um modelo que permite a implementação da medida de acordo com a realidade de cada município. O relator também quer que a regulamentação conte com o apoio técnico do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito.
E a gente passa para o poder municipal estar regulamentando essa questão, né? De acordo com quais as linhas que têm a viabilidade, os veículos que têm a viabilidade, e ao CONTRAN para poder definir como que isso será feito, né? Observando aí as normas de segurança, é claro, mas valorizando o ciclista e integrando aí os modais de transporte.
De acordo com o texto, as prefeituras terão autonomia para definir os trajetos de transporte público integrado e o percentual da frota de ônibus e micro-ônibus que terão suportes para bicicletas. Se também for aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de lei poderá ser enviado diretamente para a análise do Senado, sem necessidade de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Educação.
Política pública para garantir a energia elétrica de qualidade nas escolas, principalmente as localizadas em áreas remotas, está sendo analisada em projeto na Câmara. Os detalhes com a repórter Sofia Peçanha.
A Comissão de Minas e Energia aprovou a criação do programa Luz na Escola por meio de verba do Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações, o FUST. O programa apresenta os seguintes objetivos: promover a instalação de sistemas de geração de energia elétrica e apoiar as escolas em regiões de difícil acesso ou em situações de vulnerabilidade, de acordo com as metas do Plano Nacional de Educação e da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Durante a votação na comissão, o relator, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, reafirmou que a promoção da equidade e da inclusão educacional, quando motivadas pela infraestrutura energética sustentável, devem ser uma prioridade governamental.
O projeto de lei que ora nas exames dá um passo além de garantir que a ausência de energia elétrica não seja obstáculo para a execução de políticas públicas de conectividade e educação digital.
Pelo texto, o programa será coordenado pelos órgãos responsáveis pelas políticas educacionais de comunicação e de energia. Além disso, o foco do projeto será em atender todas as escolas de educação básica da rede pública, em especial as localizadas em áreas remotas e sem acesso à energia. Em sua justificativa, o deputado Pedro Czay, do PT de Santa Catarina, autor do projeto, destacou que o programa surge como resposta a esse obstáculo. Dessa forma, a implementação da medida contribuirá para a sustentabilidade ambiental e a redução das desigualdades regionais. Na reunião da comissão, o deputado Guel confirmou que o projeto destaca a importância do acesso à educação de qualidade e a inclusão digital como motores essenciais para o desenvolvimento social e econômico do país.
Entendemos que a iniciativa representa um avanço decisivo na universalização do acesso à energia elétrica em todas as escolas públicas, fortalecendo a integração de políticas públicas estruturantes de educação, telecomunicações e energia.
O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações tem o objetivo de promover a universalização da conectividade nas escolas públicas. Atualmente, o fundo não abrange investimentos em fontes de energia renovável para escolas localizadas em áreas sem acesso à eletricidade. Portanto, a proposta altera a lei que institui o FUST, oferecendo a essas instituições os recursos necessários para se conectarem à rede elétrica e, consequentemente, à internet. Para ser aprovado, o projeto que cria o programa Luz na Escola ainda precisa ser analisado pelas comissões de Finanças, de Educação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Pessanha.
Sem acesso à eletricidade. Portanto, a proposta altera a lei que institui o FUST.
Igor Timo, do União de Minas Gerais, é autor do projeto que amplia para 60 salários mínimos o valor dos imóveis que podem ser transferidos sem escritura pública. O deputado assinala que o propósito é reduzir custos para famílias de baixa renda, facilitando a regularização de moradias populares.
Igor Timo avalia que a regra atual empurra muitos compradores para contratos informais. O parlamentar ressalta que a proposta dispensa a escritura pública nesses casos, mas mantém a exigência de registro
registro no cartório de imóveis.
Termina agora o jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite.
Boa noite. Você fica com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou a atuação dos órgãos responsáveis pela prevenção e pelo combate à adulteração de bebidas alcoólicas. A auditoria analisou ações de registro, fiscalização, rastreabilidade e coordenação entre órgãos como Anvisa, Ministério da Agricultura e Ministério da Saúde. O Tribunal identificou falta de barreiras preventivas para evitar o desvio de etanol combustível usado na adulteração de bebidas, além de problemas no sistema de registro e controle. A fiscalização também apontou falta de integração entre os órgãos de registro, fiscalização e dificuldades para aplicar métodos baseados em entre órgãos, como o TCU recomendou medidas à Anvisa, ao Ministério da Agricultura, à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e à Receita Federal para fortalecer a fiscalização e proteger a saúde dos consumidores. Registro e saiba mais em TCU. A fiscalização também apontou falta de integração entre os órgãos de fiscalização e dificuldades para aplicar métodos baseados em risco.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente, na casa do povo é assim. Com trabalho coletivo, na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3.
8-1. Tá precisando de um empurrãozinho pra essa tarde render? A gente tá junto com você nessa.
8-1.
O mar passa saborosamente. Língua na areia, que bem debochada, cínica que é, permite deleitar desses abusos do mar. O mar passa saborosamente a língua na areia, que bem debochada, cínica que é, permite deleitar desses abusos do mar. Por trás de uma folha de palmeira, a lua poderosa, mulher muito fogosa, vem. Suspiram, dão gemidos, soltam ais. Um coqueirinho pergunta docemente a outro coqueiro que o olha sonhador: você me amará eternamente. O amanhã tudo já se acabou.
Nada acabará.
Grito matagal. Paixão, e lá em cima a lua já virada em mel. Olha a natureza se amando ao léu, e louca de desejo, fulgura no lampejo, e rubra se entrega ao céu. E louca de desejo, fulgura no lampejo, e rubra se entrega ao céu. Saborosamente,
okay.
A língua,
oh, oh, oh.
Fazer todo sonho brilhar, ser feliz.